Oi, Humberto.
Oi, Marta. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Tava pensando aqui, acabei de ver escrito num muro, quem espera sempre alcança. O que você acha dessa frase, Humberto?
Esse é aquele negócio de dito popular, né? Cada um encaixa uma realidade naquilo que está vendo ali. Por exemplo, você esperar quer dizer o quê? Que você vai ficar plantado, sentadinho, esperando que caia do céu? Ou para você ter paciência, porque as coisas vão se realizando aos poucos e você vai chegar lá?
E as coisas têm um tempo.
Pois é, cada um vai encaixar a sua realidade nesse dito.
E esse, quem espera sempre alcança, está se baseando muito na ideia de esperança, né?
Uhum.
Que é a esperança de que alguma, que o que a gente quer vai acontecer e que o que a gente não quer não vai acontecer, né? Essa emoção da esperança, que é sempre estar pareada, como já dizia Spinoza, está sempre pareada com medo, né? A gente espera algo de bom ou que algo de ruim não aconteça. Então, assim, tem sempre um medo de que o desfecho não seja o que a gente quer e a esperança de que seja do jeito que a gente quer.
Não, minha preocupação é quando a pessoa fica esperando tanto um futuro que ela projeta, que ela acaba não vivendo o presente, né? Porque, para ela, o presente é, na verdade, uma espera do futuro. E não fica nada no presente.
Isso é uma coisa interessante que você está falando, porque a vida é cheia de esperas, né? Tem desde a espera no dentista, a espera num trânsito que de repente deu um nó, a espera de um filho, né, dali a 9 meses, a espera de uma oportunidade. Quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, que você não sabe como ela vai terminar, e você está atravessando aquela situação, você espera um desfecho, né? A vida é cheia de esperas, né? Mas se a gente fica muito focado no objetivo final, a gente deixa de viver o agora, né? Então, talvez a melhor maneira de esperar, por exemplo, num consultório médico ou num dentista é aproveitar aquele tempo e aproveitar aquele tempo de alguma maneira e ler ou se refletir ou relaxar, né?
Não, esperar também. Às vezes a gente começa numa expectativa determinada e quando chega na hora que a coisa realiza, ela já é outra coisa. Então, frustra a gente porque chegou lá, mas não era desse jeito.
É,
que
se você está fixado numa coisa como está na sua cabeça, talvez frustre, né? Então, tem que ter, assim, muitas pessoas observam que esperar a festa é melhor do que a festa, né?
É, não, você sabe que eu já conheci uma pessoa que ela organizou a festa, eu cheguei para ela, falei assim, puxa, que festa legal que você fez. E ela, com a cara esquisita, falei, o que aconteceu? Não, não foi do jeito que eu imaginava. Eu falei, poxa vida, mas
foi legal.
Foi ótimo para todo mundo, só você que está frustrada.
Humberto, mas nunca é do jeito que a gente imagina, né? Sempre é diferente.
Exatamente, porque esperar é um trajeto, é um percurso. E nesse percurso acontece um monte de coisas. Então, muitas vezes a pessoa imagina que ela vai impor o final exatamente do jeito como ela tinha na cabeça. E a realidade é múltipla.
É verdade.
Você não tem domínio de tudo
que
está acontecendo.
Você não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho também que nessa situação de espera, vamos falar assim, numa espera que você não tem nenhum controle, você está no trânsito e o trânsito engarrafou, você não tem ideia da razão daquilo, não sabe quanto tempo você vai ficar preso. Talvez a gente tenha recursos e atitudes mentais que ajudem a gente a atravessar melhor aquela espera.
Uhum.
Ou se eu tenho uma doença, eu estou esperando um tratamento que ainda não existe. Como é que eu lido com isso? Para não sofrer tanto, de uma maneira mais positiva, né? Eu acho que tem atitudes que facilitam a espera.
É. Não, e isso que você está falando é interessante, porque assim, se você espera numa bolha, isolado do mundo, você não ganha nada com essa espera, não é verdade?
Uhum.
Você só gasta tempo. Agora, se você aproveita essa espera para fazer, para perceber o que está acontecendo em volta, se aquele seu projeto é coerente ou não é, essa espera é legal. Ela é um processo de amadurecimento da ideia.
E tem um gerenciamento emocional aí, né?
Uhum.
Se você está preso no trânsito, você fica irritado pensando, ah, meu Deus, eu tô preso aqui, que saco. Aí vai ficar mais difícil ainda.
Fica mais longa a espera.
Fica mais longa a espera. Se você está numa situação difícil, que você não sabe como vai terminar, e você fica também, ai, meu Deus, eu não consigo viver assim, sem saber como é que vai ser, também vai sofrer mais. Então, eu acho que tem uma dose em que a gente, a esperança, né? A gente falou da esperança. A esperança, a maioria das pessoas vê a esperança como algo bom, mas a esperança, o Spinoza, ele via a esperança como algo mais negativo.
Uhum.
Porque a esperança gera decepção e a esperança está ligada ao medo, né? Então, assim, eu acho que a esperança pode ser ruim e pode ser boa. A gente precisa de um pouco de esperança. mas também se a gente coloca muita expectativa, né, na esperança, já passa a ser ruim. Então eu acho que tem uma dose certa, né? Por exemplo, uma coisa que eu já vi, se uma pessoa que tem uma doença que causa muitos problemas e não tem um tratamento ainda no mundo, ela geralmente sai procurando o que ela pode para ficar boa. E essa esperança de cura, ela é boa, porque ela mantém a pessoa procurando e, né, uma esperança de resolver é importante e é real, porque ela pode realmente achar, né? Agora, se ela para de viver a vida dela e cada coisa que surge ela deposita demais, aí aquilo pode ser uma fonte de tombos, de decepções. Então, assim, eu acho que o gerenciamento da esperança, quer dizer, nem eliminar a esperança e nem botar tudo na esperança... Esse equilíbrio que é a arte da coisa, que torna as coisas mais fáceis.
Essa calibragem. Tá ótimo, Marta, chegou o meu andar. Até a próxima.
Tá, até a próxima.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.